MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Você já pensou em comprar um terreno para construir a sua casa? Esse é o sonho de muitas pessoas. Mas se não houver os devidos cuidados, o comprador pode ser vítima de um golpe que tem sido bastante comum em vários municípios paranaenses e que tem exigido a atuação do Ministério Público: a venda de terrenos em loteamentos irregulares. Este é o tema do MP no Rádio desta edição. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Nivaldo Bazotti, do Ministério Público do Paraná. Doutor Nivaldo, para começar a nossa conversa, o que é um loteamento irregular?
Loteamento irregular ocorre quando uma área de terra é subdividida em terrenos e executado sem a prévia aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal. Ou quando o empreendedor não executa as obras de infraestrutura no cronograma, na agenda previamente estabelecida. Ou quando o empreendedor inicia a venda dos lotes sem o prévio e necessário registro do loteamento no cartório de registro de imóveis.
Esses loteamentos, eles existem com frequência, estão em várias cidades ou se concentram em determinadas regiões? É um problema generalizado? O que nós podemos dizer sobre isso?
Esse problema ocorre com maior incidência nas cidades onde a prefeitura negligencia e se omite na fiscalização da área do seu município. Em alguns lugares, há simples negligência e omissão dos servidores públicos por ineficiência mesmo, ou por desorganização. Em outras cidades, sequer existem servidores para fiscalização. Isso é um problema. Em outros, apesar de existirem servidores públicos responsáveis por fazer essas fiscalizações, há conivência e omissão proposital dos servidores em não fiscalizar, seja em razão de pressão política de empresários sobre o prefeito ou em razão de propina recebida por servidores públicos. Infelizmente, isso acontece.
Então, existem vários lugares por diferentes razões, pelo que o senhor está dizendo.
Exato.
E, doutor, quais são os cuidados que um comprador interessado deve tomar para não comprar um terreno em situação irregular?
Ok, ouvinte, preste atenção nisso. Confira se o loteamento está registrado na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis da cidade. É só a partir do registro do loteamento da matrícula que esse lote pode ser vendido. Então, eu digo que essa é a primeira e principal providência. Mas você pode tomar outras providências, outros cuidados. Veja, você pode ir até a prefeitura e solicitar uma certidão dando conta de aprovação ou não daquele loteamento. Também constando o cronograma da execução das obras. Qual vai ser o mês, qual vai ser o dia, qual vai ser o ano que vai ter que ser feito. Por exemplo, instalar energia elétrica, o asfalto, água potável. E a indicação também na prefeitura se o cronograma que foi comprometido pelo empresário, se ele está sendo cumprido ou não. Um outro cuidado que pode ser tomado é solicitar uma certidão negativa do cartório distribuidor da justiça da comarca para ver se tem alguma coisa no nome do proprietário ou da empresa responsável pelo loteamento. Se houver alguma coisa, isso é um sinal perigoso. Também pode ser feito pelo comprador interessado, ele pode comparecer na promotoria de justiça ou mesmo fazer uma solicitação pelo correio eletrônico da promotoria de justiça da comarca onde fica o imóvel, para saber se tem alguma reclamação lá, algum procedimento aberto contra aquela empresa. Se houver, pode ser que alguém já tenha reclamado. Se houver um órgão de proteção do consumidor, como o PROCON, por exemplo, também você pode procurar lá, pedir uma certidão, ver se tem alguma coisa com uma reclamação contra essa empresa. Uma pesquisa junto ao órgão ambiental também é interessante, pode ser feita. Então, são todos cuidados assim que vão se somando, mas o principal deles é verificar se o loteamento está registrado no cartório de registro de imóveis.
Então, se existir regularmente, ele vai ter que estar registrado no cartório?
Necessariamente. É uma condição para venda, inclusive, do imóvel. O imóvel de um loteamento que é vendido sem um prévio registro, inclusive, configura crime do vendedor.
Digamos que uma pessoa adquiriu um lote irregular. Quais são as consequências? O que ela deve fazer se souber depois que o seu terreno não está regularizado?
Por isso que a prevenção é muito importante. Primeiro, tome essas medidas como prevenção que nós dissemos antes. Mas se por acaso ela comprar e depois perceber que é irregular, essa pessoa pode acontecer algumas coisas, sabe? Ela pode ser impedida de construir sobre o terreno até ser regularizado, porque o município ele teria que autorizar a construção, e se não tiver regularizado, ele não vai autorizar. Se ele construir sem o loteamento estar regularizado, ele corre o risco de ter a sua obra embargada ou mesmo demolida. Ele pode não ter acesso a energia, água potável. Até uma presunção, nesse caso, se ele comprar um imóvel num terreno que não é loteado, regularmente aprovado, até uma presunção de que ele próprio adquirente, ele comprou sabendo que era irregular. E ele pode responder por isso também. E, nesse caso, inclusive, o comprador, ele deverá se insurgir contra o vendedor. Mas dificilmente vai obter uma proteção ou assistência do Ministério, pois há uma presunção de que ele agiu com má fé. Se ele souber posteriormente que seu terreno não está regularizado, ele pode procurar um advogado para recuperar os seus direitos, poderá procurar o Ministério Público ou pode até mesmo procurar a delegacia de polícia fazendo uma representação criminal contra o vendedor.
O comprador desses lotes, como o senhor disse, se for irregular, ele pode ser obrigado até a demolir o que já tiver construído no local?
Ele pode ser obrigado a demolir porque ele construiu. Veja, se ele construiu num lugar que não estava autorizado, não estava registrado, ele construiu também sem um alvará da prefeitura. As pessoas cobram do poder público a segurança, né, daquela edificação, daquela construção. Então, provavelmente não foi feito um projeto por um arquiteto, por um engenheiro, e não foi aprovado pela prefeitura. Então, há uma grande possibilidade de que esse imóvel seja depois demolido. A prefeitura vai notificar para demolição e, olha só, corre um outro risco também de ele ter construído sobre uma área que não poderia ser edificada. Então, o risco de demolição é muito alto.
Por exemplo, se ele construiu numa área de proteção ambiental, cortou árvore e tal, ele pode ser obrigado a restaurar também.
Além de demolir, ele tem que restaurar e ainda responde por um processo criminal. Por isso que essa posição preventiva é importante.
O melhor é não comprar. Agora, se comprar irregular, imediatamente tomar as providências para não ser responsabilizado.
Exatamente, comprar só se houver aprovação prévia pela Prefeitura Municipal.
Doutor, o senhor falou aí de passagem sobre a infraestrutura do loteamento. Para que um loteamento seja regularizado, ali exige alguma estrutura básica? O que é que o local tem que ter obrigatoriamente? Por exemplo, luz elétrica, água encanada, esgoto, o que é obrigatório? Porque isso já é um bom índice para a pessoa saber também se o terreno está regular.
Sim, é obrigatório que haja instalação de água potável, serviços de esgoto, seja ele por coleta e tratamento ou mesmo fossas sépticas, desde que é autorizado pelo órgão, energia elétrica, coleta de água de chuva, rede de telefonia, rua pavimentada, enfim, existem essas mínimas exigências para que um loteamento ele possa existir e possa funcionar. Então, se o loteamento estiver regular, é possível regularizar. Mas, no mínimo, essas coisas têm que ser oferecidas para o futuro morador daquele loteamento.
Então, se a pessoa chega lá e vê que não tem nada disso, já sabe que não deve estar regular.
É um problema.
Doutor, e qual é a diferença entre um terreno na área urbana e na área rural? Porque se alguém compra um terreno urbano ou rural, tem regras diferentes na legislação, não é isso?
É verdade. Os imóveis podem ser divididos em imóveis urbanos e imóveis rurais. A área urbana é caracterizada pelo ajuntamento de pessoas em residências habitacionais ou mesmo na área comercial, onde tem as escolas. Nós chamamos de mancha urbana. É o local onde as pessoas estão ali, reunidas e morando com ruas organizadas, árvores. A área rural, ela tem um propósito diferente, mais aquelas atividades primárias, agricultura, pesca, agropecuária, floresta. Então, assim, esse termo área urbana e área rural são conceitos utilizados até pela geografia para diferenciar esses dois tipos de espaço. Cada município tem uma lei municipal que chamamos de plano diretor. E nessa lei ela define o que é área rural e o que é área urbana. Inclusive, as regras para os terrenos urbanos são diferentes das regras para os terrenos rurais. Em tese, só nos terrenos urbanos é que você pode comprar um lote. Você não pode comprar um lote num terreno rural. Às vezes isso acontece. As pessoas vão oferecer para você, ter uma placa lá, vendo chácaras. Isso está na área rural. Não é possível o loteamento em área rural, só em área urbana. Então, é importante até que o adquirente do lote ele preste atenção nisso, para ele não entrar depois numa situação em que ele próprio depois vai ser impedido de construir. Então, é importante definir. As regras para o terreno urbano e as regras para os terrenos rurais são diferentes.
Parece que, inclusive, tem um tamanho mínimo para o lote ser rural ou urbano, né? E se for rural, tem que ter finalidade rural, né? Não é para juntar famílias ali, construir várias casas e ficar morando como se fosse um aglomerado urbano, é isso?
Sabe que isso tem acontecido? Nós localizamos alguns municípios aqui na nossa região. Sabe o que as pessoas fazem? E fazem sabendo que está errado. Elas compram um módulo fiscal, que é a área mínima rural, que é definido pelo INCRE em determinada região. Eles compram lá, 10 pessoas vão comprar aqui um imóvel rural, né, e são sócios daquele imóvel. elas vão lá e começam a subdividir entre elas próprias. Mas isso é uma fraude, na verdade, que as pessoas estão fazendo. Aí cada uma vai lá e pega um pedacinho do terreno e constrói uma casinha lá dentro, daquele imóvel rural. Isso é uma fraude. Nós entramos com várias ações civis públicas aqui contra esse tipo de situação, contra várias pessoas aqui na nossa região. Nós, enquanto pessoas e como cidadãos, cidadãos brasileiros, o paranaense, nós precisamos seguir as regras. Nós precisamos ter uma ordenação territorial. Já pensou se as pessoas ocupassem os imóveis da forma como elas quisessem? Ali naquele local pode ser que tenha uma nascente, pode ser que tenha ali um recurso hídrico importante. Aquilo é área rural. O INCRA definiu como sendo área rural. E o município definiu que é área urbana. Então, esse tipo de fraude é muito perigoso. Eu recomendo que as pessoas não façam isso. Não podem pensar só em si mesmas. Nós precisamos pensar também no nosso próximo. Nós precisamos se organizar. Nós somos um povo organizado. O brasileiro é um povo organizado. O paranaense é um povo organizado. Então, nós precisamos tanto exercer os nossos direitos, como também atender às regras.
Doutor, falando nisso, então, quem souber da existência de um loteamento irregular, o que, que deve fazer? A quem isso pode ser denunciado e como?
Olha, o primeiro órgão que a pessoa pode denunciar é o próprio Ministério Público. Mande um correio eletrônico, vá na promotoria de justiça, tire uma foto, localize o local e denuncie isso ao Ministério Público. Quanto antes isso for detectado, o Ministério Público vai agir também com antecedência, vai até o local, vai pedir que sejam feitas diligências para impedir que isso aconteça. Então, o Ministério Público é o primeiro destinatário dessa reclamação. A pessoa também, evidentemente, pode fazer uma reclamação na Prefeitura Municipal, também até mesmo na Delegacia de Polícia pode ser feita uma representação. Mas o principal órgão destinatário é o próprio Ministério Público.
Perfeito, muito importante. Então, todo mundo está atento pelo bem de todos que moram na cidade e no município. Doutor, um ponto bastante importante que é relacionado à legislação ambiental diz respeito à existência de determinada vegetação num terreno, não é verdade? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter quanto à vegetação? Que tipo de vegetação pode ou não ser retirada, por exemplo, para a construção de uma casa? Porque a pessoa pode comprar o terreno legalizado, mas vai ter ali, por exemplo, árvores. O comprador do terreno, a empresa que cria o loteamento, ela pode cortar livremente qualquer árvore, o que pode, o que não pode? O que é que diz a legislação a esse respeito?
Essa é uma pergunta importante. A pessoa compra um terreno urbano e ela pensa assim, poxa, o terreno é meu, então eu faço o que eu quiser nele. Mas se ele comprou um terreno urbano e naquele terreno tem árvores, ele não pode cortar essa árvore sem uma prévia autorização do município. É preciso que haja uma autorização do município, porque cada município tem uma legislação municipal e ela vai tratar disso. E ela diz lá que o adquirente daquele terreno, ele não pode cortar uma árvore sem uma prévia autorização do município. Até às vezes, o dono do terreno contrata uma empresa, uma empreiteira, né, ou mesmo alguém que vai fazer lá a casa dele, construir, edificar. Essa empresa também não pode fazer isso, cortar a árvore ali sem uma prévia autorização do município. Tanto a empresa pessoa jurídica, quanto a pessoa natural responsável ou proprietária do imóvel, pode responder por um processo criminal, inclusive. E muitas vezes acontece, sabe o quê? No fundo desse imóvel, às vezes, tem uma mata ciliar, tem uma área de preservação permanente, ou até mesmo uma nascente. E existe ali um limite, uma regra, até onde a pessoa pode edificar. Esse é um cuidado que as pessoas têm que tomar. Preste bem atenção. Tem uma árvore, ou tem árvores, ou tem um recurso hídrico, um riozinho, uma lagoazinha no fundo do seu terreno, não construa, não edifique, não corte a árvore sem prévia autorização do município da localização do terreno.
Ok, muito bem explicado. Estou aí todas as orientações para ninguém fazer o que não deve. Doutor Nivaldo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.